política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Seta Adrianal Pernambucano, estamos começando aqui pela sua Paulo FM, mais um programa Rádio Debate. A partir de agora estaremos falando da política nacional, estadual e também de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica de som, Márcio Arantes, Romenique Stephens, bom dia Romenique.
Bom dia Silvio, bom dia Márcio, o que aconteceu com o Ney?
O Ney tá com a Zika, é que chama? É Zika.
Zika. Ele disse que era o chikungunya.
É, mas é um intermediário. Diz que é um, a Zika é um intermediário entre dengue e chikungunya, né?
Yeah.
É, tem essa história aí que aí estão... na Bahia que estão descobrindo isso aí, né?
Então melhora.
A Zika que... o que se fala, ela é menos agressiva do que a chikungunya, né?
Então melhoras aí pro amigo Ney, né?
Pois é.
Mas você tá dizendo aqui que tava inchando a cabeça do Ney, tem noção de um negócio desse?
Não, mas o problema é justamente esse, é que teve, as pessoas acharam estranho porque desinchou a cabeça. Então não é normal, né?
É.
Bom, 8:10, Fernando Henrique pede à sociedade que repudie o ex-presidente Lula. Num duro e agressivo artigo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso volta às baterias contra seu maior desafeto, o também ex-presidente Lula. Segundo Fernando Henrique, o propinoduto da Petrobras é menor do que o que ele chama de asnoduto na companhia, dos projetos megalômanos e mal feitos. Fernando Henrique pede força máxima na Lava Jato, mas não no esquema de Furnas, em seu governo, denunciado pelo doleiro Alberto Youssef, e afirma que Lula é o maior responsável. Embora os diretores da Petrobras diretamente envolvidos na roubalheira devam ser penalizados, não foram eles os responsáveis maiores. Quem enganou o Brasil foi o lulopetismo. Lula mesmo encharcou as mãos de petróleo como arauto da falta autossuficiência. E agora, José? Não há culpabilidade política? No fim, pede que a sociedade repudie Lula, apontado por 50% dos brasileiros como o melhor presidente de todos os tempos. Então tá aí a nota de Fernando Henrique voltando às baterias contra o ex-presidente Lula.
Pois é, né? Parece que o alvo não é mais a Dilma Rousseff. Eu acho que o patamar a qual Dilma chegou não vale mais a pena... o PSDB está batendo da forma que estava no governo Dilma, né? Ou no governo PT. Até porque a gente sempre fala em nossos programas, né? Quando vai fazer essa análise, que o Lula hoje é um nome acima do PT, né? O Lula conseguiu desvincular o seu nome de qualquer coisa, podemos dizer assim, do PT. É uma instituição, o Lula, e é um partido... O PT, se a gente for analisar dessa forma. Então, agora o PSDB, visando o fantasma do Volta Lula em 2018, tem que concentrar suas forças em cima do Lula. Até porque, Silvio, o PSDB já vem comemorando pesquisas. O interessante é que as pesquisas do PSDB é a Aécio Neves contra a Dilma Rousseff. Saiu uma pesquisa recentemente em Minas Gerais... Onde o Aécio venceria agora, em Minas apenas, onde o Aécio venceria a Dilma Rousseff com mais de 6 milhões de votos. Homem, a eleição passou, né? A eleição passou. É onde a estratégia do Fernando Henrique talvez convenha bater no Lula agora. O Aécio Neves ainda está pensando na eleição de 2014, batendo na presidente Dilma Rousseff. Não consegue enxergar outra coisa a não ser Dilma Rousseff e o governo atual. Tentando impeachment, tentando cancelar a eleição de 2014, fazendo pesquisa contra Dilma Rousseff, que não tem nenhuma lógica. Por quê? Primeiro, Dilma não pode mais concorrer a uma eleição a presidente na próxima, né? Porque senão configuraria 3 mandatos. Se tiver um impeachment, ela também não pode concorrer. Eu não entendo por que as pesquisas são contra a Dilma, quando o Aécio Neves manda fazer. Visando... tendo uma visão além, na minha opinião, Fernando Henrique sempre tem essa visão além, ele bate na pessoa correta no momento, que é o presidente Lula. Hoje, a única ameaça que o PT tem contra seus adversários é o presidente Lula. Hoje, se o PT quer se manter no poder em uma próxima gestão, é tentar blindar o nome do presidente Lula para chegar em 2018 sem ser afetado pelo governo Dilma atual. Então, na minha opinião, o Fernando Henrique está na estratégia correta, que é centrar suas armas em cima do ex-presidente Lula.
Alguns membros, inclusive, do PSDB, né, alguns ligados ao PSDB e à oposição, há algum tempo já vem centrando fogo em Lula mesmo. Né?
Exato.
Alguns já vêm. O Aécio é que parece que...
Tem uma paixão platônica por Dilma.
É como se a eleição do ano passado não tivesse acontecido, né? É como se... Ou não tivesse terminado, né? Ela continua para ele.
Para ele.
A eleição continua, a campanha continua. O Aécio terminou as eleições ano passado, Dilma tomou posse, mas ele continua em campanha.
Aí fica complicado, né? Eu acho que ele quer mostrar a força, mandando fazer essa pesquisa agora em Minas, para ver se não perde o seu poderio para o pessoal de São Paulo, para o PSDB de São Paulo, que nas urnas, de fato, venceram as eleições, né? O AES agora está mostrando suposições em pesquisa de que agora venceria a Dilma Rousseff. É interessante. Essa disputa do interna do PSDB vai ser interessante até as eleições de 2018.
Agora, 8 horas e 15 minutos. Você falou, citou a questão do impeachment, que é o porta-voz, né? O porta-voz dessa campanha pro impeachment de Dilma, justamente o Aécio Neves, que vem acompanhado do Cássio Cunha Lima, deputado Bruno Araújo, né? É o tripé, né? dessa campanha. O governador do Paraná, bom, mas aí já tem outros membros, o próprio Fernando Henrique Cardoso já se mostrou contrário, disse que não é agenda de partido, né? Está pedindo impeachment. E o governador Tucano também, Simão Jatene, do PSDB, esse final de semana também se pronunciou e também acha que isso não deve ser agenda de partido. O governador do Pará, Simão Jatene, reforçou a tese da cautela contra a afobação de parlamentares do seu partido pelo afastamento da presidente Dilma. Entrevista a Broadcast Político, ele diz que o impeachment não é uma panaceia. O Brasil vive um momento crítico, fruto de muita bobagem feita nos últimos tempos pela gestão petista. Mas não será num estalar de dedos que se vai conseguir superar tudo isso. E eu entendo a preocupação de Fernando Henrique, que é a minha também. Num cenário como o atual, acho importante não imaginar que existe um remédio único, uma panaceia. Isso pode terminar levando a uma frustração posterior e a mais complicações. Segundo ele, um partido de oposição não poderia deflagrar esse processo. Chamariam de golpe. Jatene afirma que um dos problemas mais graves que o país enfrenta hoje é a perda de representatividade geral dos partidos. E ressalta ainda que a aliança nacional entre o PT e o PMDB é insuficiente para garantir a governabilidade do país. Ela, essa aliança, não é insuficiente no quesito numérico no Congresso, mas insuficiente no sentido de representar a sociedade, no sentido de ter a confiança da nação. Essa é a coisa mais séria, é o que acha o Simão Jatene, do PSDB, governador do Pará, contra... Vai também, engrossa o couro aí do Fernando Henrique Cardoso contra essa questão de impeachment. Fernando Henrique, já semana passada, né, se não me falha a memória, veio com essa também de que não deve ser a agenda de um partido político. Outros, que são do PSDB também, acha que se o PSDB emplacar, seria tido como... E conseguisse realmente tirar a presidente Dilma Rousseff, seria tido como um golpe, né? A coisa viria à tona como um golpe político.
Exatamente. E aí, o próprio PSDB se beneficiou já de um impeachment, né? Se a gente for analisar, a saída do Collor entra Itamar Franco e depois entra o PSDB com o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, quem estava à frente do impeachment naquele momento era o PT. O PT não conseguiu, naquele momento histórico, assumir o poder na década de 90. Só veio assumir em 2002 com a vitória do presidente Lula.
Veio o vice Itamar Franco, que depois chamou todos os partidos, inclusive o PSDB, para governar.
O PT rejeitou participar do governo suprapartidário que o Itamar Franco propôs, né? Então, o Fernando Henrique tem essa visão. Eu estou falando muito em Fernando Henrique porque a gente vê as duas visões diferentes, completamente diferentes, que é a do Aécio Neves e a do Fernando Henrique. Né? o Aécio Neves a todo custo com uma tropa do PSDB querendo o impeachment. E aí, quem se beneficiaria com o impeachment? O PSDB? Não. Provavelmente o PMDB. E mais à frente, o PSDB conseguiria tomar o poder do PMDB? Essa é a interrogação que talvez seja a preocupação do Fernando Henrique. A história se repetir nessa década, assim como foi na década de 90. Então é melhor esperar, talvez o governo da Dilma passar, fazer uma agenda positiva, como ele colocou. Impeachment não é agenda de partido político. Então, qual é a do PSDB? Montar uma agenda política, um projeto político paralelo ao governo federal, para convencer os brasileiros para que na eleição de 2018 venha com força para vencer e tirar o PT do poder e os partidos aliados ao PT. Essa talvez seja a visão de Fernando Henrique. Agora, que a proposta também do PSDB tem que ser contundente, mostrando governos que estão dando certo. Não é um governo, por exemplo, de São Paulo, onde há mais de 40 dias os professores estão de greve, né? Não é um governo feito do Paraná, onde o governador coloca a polícia para cima mesmo dos professores, com centenas de professores machucados e outros ainda acampados na Assembleia Legislativa. Então, de fato, o Fernando Henrique tem razão nesse sentido. O PSDB tem que mostrar uma agenda propositiva frente ao PT.
Agora, 8 horas e 20 minutos, 8 e 20, a gente volta daqui a pouquinho para discutir, justamente, você falou aí da questão do PSDB, citou São Paulo e o PSDB do Paraná. E a gente traz aqui, né, a situação lá do governo Richa, do PSDB no Paraná. A gente traz no próximo bloco, quando houve um coro, né, no estádio ontem, 25 mil torcedores gritaram no Fora Beto Richa. E o Requião, né? O falastrão também do Requião, o que diz aqui? A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, estamos de volta com Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do bairro da Moda, ao lado do Moda Center, telefone 3731-9994. Recantos móveis planejados, o seu estilo e bom gosto, a gente faz na Doutor Cláudio Abílio Aragão 287, Nova Santa Cruz, telefone 9264-8088. Gemoura Teixo com fio torcido, por R$21 a peça fechada à vista, várias cores, na Doutor Silvio Monteiro. VRC, vem aí um novo conceito de loja, aguarde. Loteamento Maria Vieira, parcelas a partir de R$260, informações 3731-1226. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Das 7 da manhã até meia-noite, agora também com farmacêutico de plantão. Lá você encontra medicamentos com até 50% de desconto. Diz que entrega 3731-6010. E supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, edição para as promoções. No açougue, costela de boi por apenas R$7,99. Arroz Pop também tem no Tibúrcio por apenas R$1,98. Feijão Carioca Legal, 3,59. Leite Ninho Instantâneo Integral, 8,99. Leite em pó Ideal, 2,49. Biscoito recheado Richester, 95 centavos. Na seção de laticínios, requeijão Nestlé tradicional por apenas 3,99. Polpaninho, 59 centavos. Chamito, 1,29. E Chambinho Max por apenas 99 centavos. Essas as promoções do Tibúrcio. Bom, está aqui no bloco do Magno, a gente traz aqui PSDB. O governador Beto Richa, do PSDB, foi alvo ontem à tarde de vaias e palavras de ordem no estádio Couto Pereira, em Curitiba, onde ocorria o final entre Operário e Curitiba pelo Campeonato Paraense. Fora Beto Richa, gritava as duas torcidas em protesto ao massacre dos professores na quarta-feira, 29 de abril, quando mais de 200 educadores ficaram feridos por bombas e cães da PM. Cerca de 25 mil torcedores estavam presentes no Couto Pereira. Ontem à tarde, também em Curitiba, a torcida do Atlético não poupou Tucano. A Arena da Baixada entoou vários gritos de guerra anti-Richa. E enquanto isso, o Requião aproveita, né? O Roberto Requião, que já foi governador também lá do estado do Paraná, é um falastrão também, né? Mas diz o seguinte, O senador Roberto Requião utilizou, que ele é do PMDB, utilizou sua conta pessoal no Twitter para criticar o governador do Paraná, Beto Richa, que na semana passada defendeu o massacre promovido pela Polícia Militar e que resultou em mais de 200 professores feridos pelas ruas da capital. Para Requião, o massacre dos professores e a reação indignada da população, da sociedade civil organizada e até mesmo de aliados, aponta que teve início o enterro do PSDB no Brasil. A violência boçal do governo do Paraná inicia o enterro do PSDB no Brasil. Ou reagem ou morrem abraçados, postou o PMDBista. A postagem de Requião soma-se ao coro de mais de 25 mil torcedores que foram ao estádio Couto Pereira, o que a gente já falou. No sábado também, Curitiba, a torcida do Atlético já havia repudiado o massacre dos professores. Então está aí, né, a população, né, se manifestando lá em São Paulo contra o que aconteceu com a polícia, né, do estado lá, né, governada pelo PSDB, e agora o que faz, também aproveitando, né, toda essa confusão lá no estado do Paraná, vem Roberto Requião também já prevê o fim do PSDB no país.
O PMDB sabe aproveitar, como ninguém, situações boas e situações ruins, né? Enquanto a situação tá boa, ele tá ao lado, tranquilo, fazendo parte de tudo que é tipo de governo, né? Quando a situação tá ruim, e chega ao fim o PT, chega ao fim o PSDB, e quem tem a solução, provavelmente, PMDB. É o PMDB. Né? Então, essa é a situação do PMDB. Quanto à questão do PSDB em si, era o que eu tinha acabado de falar, Silvio. O Fernando Henrique disse que o impeachment não é uma agenda partidária. Né? Um partido não pode ter um impeachment como uma agenda partidária. Se o impeachment não é uma agenda partidária, muito menos a situação como o PSDB vem tratando o setor da educação em seus estados. Né? Nós estamos passando por um processo onde o próprio governo federal vem dizendo que é o período da educação, né? A pátria educadora. Né? E aí a gente vê em todo o país as dificuldades de darem aumento aos professores. Quando a gente vê em situações como Santa Cruz do Capibaribe, né, a estudante Marília fazendo protesto de como se encontram as escolas na nossa cidade, né, não é apenas a escola dela que ela fez aquele protesto, mas as escolas de uma forma geral, seja no âmbito municipal ou estadual. E isso a gente observa, né, porque eu acho que a luta dos professores também não deve ser apenas por questões salariais. É primordial? É. O professor é desvalorizado o país, né, o Brasil, em todo mundo, é um dos piores salários no mundo. O salário do professor é um dos piores salários no mundo. Os países desenvolvidos sempre arriscaram, sempre investiram na educação, e nesses locais os professores ganham bem. Mas não é apenas os professores ganharem bem, é um investimento conjunto na educação. Né? E aí a gente observa que nos governos atuais do PSDB estão enfrentando problemas nessa área, que é a situação do PSDB de São Paulo, onde há mais de 40 dias existe uma greve e nada de acordo, né? Quase igual aqui em Pernambuco, né? A situação também que a gente não vê chegar a um denominador comum, só que aqui é um governo do PSB. Né? A gente vê também, observa também a situação inexplicável do Paraná. Né? Onde se tem vídeo das pessoas na janela do governo, né, do Palácio do Governo, comemorando quando a polícia ataca os professores. Né? Quando a polícia ataca os professores, utilizando uma classe para atingir a outra. Né? Utilizando a classe que faz parte da segurança pública, que também são situações, uma classe infelizmente desvalorizada, né, no país, para atingir outra classe também desvalorizada no país. É uma situação que a gente só tem a lamentar. Né? Então, essa também não é uma proposta positiva para o país que o PSDB vem demonstrando em seus governos. Tem que melhorar muito para mostrar uma agenda positiva para o país até 2018.
Agora, 8 horas e 36 minutos, 8h36. Bom, o que está se discutindo agora no país é a fusão do PPS com o PSB, PSB-PPS, e que a sigla que tem maioria, é a sigla maior, que permaneceria com o nome que seria o caso PSB mesmo. Então, sumiria apenas a sigla PPS.
Seria PSB 40.
PSB 40, né?
Aumentaria o número.
Depois do susto da fusão oficial entre PPS e PSB, a nível nacional, divulgada na última quarta-feira, a executiva estadual do PPS em Pernambuco se reunirá nesta segunda-feira para traçar as estratégias do partido a partir de agora. O encontro, que seria realizado na última quinta, foi remarcado para as 7 horas da noite na sede do Jet Club, na Ilha do Leite, no Recife. Em nota, o PPS de Pernambuco detalhou que a pauta principal será a fusão com o PSB. No dia do anúncio da junção das agremiações, a presidente estadual do PPS de Pernambuco, Débora Albuquerque, revelou que não foi comunicada do anúncio. Ela também demonstrou preocupação e disse precisar alinhar a conversa entre os filiados e principalmente aos oposicionistas, como deputado federal Raul Jungmann, do PPS. Enquanto isso, enquanto há essa discussão PPS aqui de Pernambuco, PSB Nacional de Fusão, a Roberto Amaral envia uma nota à imprensa, né, reclamando e dizendo o seguinte: a fusão PSB-PPS é moralmente inaceitável. A nota dele diz o seguinte: a fusão é moralmente inaceitável. É o ponto final do PSB, formal e politicamente. É o sepultamento do socialismo, do nacionalismo e da prática de uma política de esquerda. No entanto, é processo natural no PSB de hoje, que nada tem a ver com o PSB de seus fundadores, que nada tem a ver com o PSB de 1990, no qual recebi Miguel Arraes. O PSB que já obrigou Pelópidas da Silveira e Francisco Julião, é hoje o partido do pastor Eurico e do deputado Heráclito Fortes e da família Bonhausen. E será logo mais o partido de Roberto Freire. Tudo isso, a fusão é tristemente lógica, pois dá sequência aos esforços atuais de jogar a história partidária na lata de lixo e abdicar de seu futuro. É obra dos que mudam para ganhar e transformam a política em mero jogo estatístico ou instrumento de mesquinhas realizações pessoais. É a miséria da política que espanta os jovens. De uma forma ou de outra, abre caminho para outras fusões igualmente coerentes com outros partidos em extinção, como o DEM de Caiado e o Solidariedade do Paulinho da Força. Num ato de dignidade histórico-política, não sei se é pedir muito da honestidade ideológica dos atuais dirigentes, o Congresso Extraordinário, apressadamente convocado, como observou o deputado Tadeu Alencar na reunião da bancada, poderia, numa homenagem a João Mangabeira, Miguel Arraes e Jamil Haddad, raspar da sigla OS de Socialismo. Poderia ser apenas P40, um nada e um número, como muitos de seus dirigentes atuais já pleiteiam há tempos. Estou à sua disposição. Bom feriado, se for possível. Isso foi esse final de semana que ele escreveu. Abraços, Roberto Amaral.
Pois é, Silvio, não tem muito o que se discutir, não. Primeiro, a gente analisa os nomes de antigamente e os nomes de hoje do PSB, né? Segundo, vai se discutir o quê? O ideológico do partido, a discussão ideológica, tanto do PSB como do PPS, passa bem distante mesmo das negociações. O que se está negociando aí é aumentar o número de cadeiras na Câmara Federal, aumentar o número de cadeiras no Senado, aumentar o número de governadores para simplesmente o quê? Ganhar uma fatia maior no fundo partidários, né? Que é distribuído pelo governo. Então, essa é apenas a visão que PSB e PPS têm numa fusão. Essa é a visão que o PTB e o DEM estão tendo numa visão, né? Não é? Imagina PTB e DEM, o que é que tem? Pelo menos no seu regimento, né? Pelo menos no que sempre propôs na história, o que é que tem de conjunto ideológico entre DEM e PTB para tentar uma fusão, a não ser receber uma fatia maior no fundo partidário? É isso que esses partidos estão procurando. Discussão ideológica passa bem distante dessas fusões. Nada, ideologia é rasgada. A ideologia é rasgada, né? E jogada ao alto. O que se quer é mais dinheiro para o fundo partidário. O que se quer é ter mais dinheiro nos bolsos e nos cofres dos partidos, né? Então, essa é a situação ao qual o país se encontra, né? Uma reforma política muito artificial que vem se discutindo na Câmara e no Senado, né? Sem escutar principalmente o povo, né? E o que se busca é aumentar cadeiras na Câmara Federal e no Senado para ganhar um fundo partidário gordo.
É, ele até sugere aqui, né, no fim, que seria, ao invés de PSB 40, seria P40, um nada e um número.
Exatamente. Vai mudar em quê aí? Nada.
Agora, 8 horas e 42 minutos, 8h42, só para fechar essa primeira parte, os governadores do Nordeste voltam a se reunir em Natal, desta feita com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A ida dele ao encontro foi uma determinação da presidente Dilma, ao mesmo tempo que dirá aos governadores o que de imediato poderá atender em relação aos pleitos discutidos com Dilma. Levy pedirá empenho dos governadores junto aos deputados de suas bancadas para aprovação do ajuste fiscal. Na carta entregue a Dilma, que será novamente objeto de discussão com o ministro da Fazenda, os governadores fazem um apelo para um amplo entendimento nacional em torno de 4 pontos. A retomada do crescimento econômico, a defesa dos investimentos públicos e privados, a preservação das políticas de combate às desigualdades sociais e a realização de uma campanha de uma ampla reforma política. Os governadores querem acesso ao financiamento para obras de infraestrutura, novas fontes de recursos para a saúde, inclusive com a taxação de grandes fortunas para este fim. Eles ainda solicitam a priorização do Nordeste em programas nacionais de segurança pública, do combate ao crack na melhoria do sistema prisional, a intensificação de ações emergenciais para convivência com a estiagem e combate à seca é outra demanda dos governadores, além da continuidade de investimentos federais em obras do programa de aceleração do crescimento, do programa Minha Casa Minha Vida, em obras da Petrobras e em recursos hídricos. Ao ministro, o Levy, eles vão listar posições em comum, como a retomada do crescimento, os investimentos públicos e privados, inclusive relacionados à Petrobras, combate às desigualdades regionais e sociais, além de uma ampla reforma política. Reconhecemos as dificuldades econômicas por que passa o Brasil, derivadas em larga medida da continuidade da crise mundial inaugurada em 2008. Por essa razão, compreendemos a necessidade de medidas de ajuste fiscal de caráter transitório e emergencial, diz o governador Paulo Câmara, que confirmou sua presença nesse encontro dos governadores do Nordeste com o ministro Levy. Romerick.
Toma lá da cá, né? O governo federal passa por um momento difícil. Os governadores do Nordeste acompanham esse momento difícil e, para tentar reagir frente à situação complicada pela qual passa o país e pela qual passam os estados nordestinos, um vão tentar lavar a mão do outro. Né? O governo federal já demonstrou aos governadores nordestinos que só pode ajudar os mesmos se eles ajudarem o governo federal através do projeto do reajuste fiscal. E aí, solicitou para que os governadores falassem com suas bancadas, tanto na Câmara quanto ao Senado, para dar apoio ao governo nesse sentido e que o governo não venha ter mais uma derrota. E aí só poderá ajudar a partir do momento que o ajuste fiscal, né, seja aprovado de acordo com as necessidades do governo. Então, é o velho toma lá da cá. É uma estratégia política de sobrevivência. Né? No momento é uma estratégia política de sobrevivência. Agora a questão é, eu não vejo nomes como Jarbas Vasconcelos seguindo o que Paulo Câmara vai determinar para ajudar o governo federal. Eu não vejo Mendoncinha seguindo o que Paulo Câmara solicitar para ajudar o governo federal. Né? Então eu não vejo alguns nomes, Bruno Araújo, eu não vejo alguns nomes, estou dando exemplo de Pernambuco, né? Para não dizer os demais estados. Mas eu não vejo os governadores com controle total de suas bancadas para fazer a solicitação que o governo federal quer. Então, o governo federal conta com uma bancada extensa do Nordeste para tentar reverter e não perder no Congresso, mas não será uma situação fácil para os governadores convencer as suas bancadas.
Agora, vê só, eu apenas lembrando aqui, a crise mundial começou em 2008. Né? A gente fala do Brasil, e hoje o que se traz, toda a imprensa, né, traz, é a crise que a gente está vivendo hoje em virtude desse ajuste fiscal que a presidente Dilma colocou, né, para dar uma arrumada na economia. Mas eu não vejo, por exemplo, se falar que o mundo está em crise há 7 anos.
Exato. A gente observa a situação da Europa, a Grécia tendo que dar calote nos demais países europeus, né, no euro, para tentar permanecer vivo, respirando. Né? A gente observa aqui na América do Sul, a Argentina já deu vários calotes, né, numa situação de crise. Então a crise ela vem se arrastando há um bom tempo. O Brasil, a gente está conseguindo, está sentindo os efeitos dessa crise a partir de agora. Agora é necessário políticas viáveis para que a gente possa desviar dessa crise, né? Que a gente possa continuar crescendo como vinha crescendo anteriormente e não regredir. Então vamos esperar para ver o que é que vai acontecer nesses próximos dias, principalmente nesse projeto do reajuste fiscal.
Agora, 8 horas e 47 minutos, 8h47, final aqui da primeira parte do Rádio Debate. Romildo Stephens, até amanhã.
Até amanhã.
E se amanhã, se como é que chama o nome? Se o Neizica vai estar disponível aqui.
Então até amanhã, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A história é o seguinte, é que não é que a cabeça diminuiu, é que o corpo inchou.
Aí tá agora proporcional, né?
Mas tá estranho, segundo o Natal, tá esgui agora. Até amanhã, Romilic.
Até amanhã, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate, agora começando a segunda parte, a hora do debate. A Márcia Arantes continua na técnica de som. E aqui os meus companheiros que já chegaram, né, desde cedo, que estão aqui. Natália Ruda foi o primeiro, depois o Ralf Lagos e, por último, o companheiro. Bom dia, companheiro. Os últimos serão os primeiros. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. E quem chegou por último foi o Leone. Você está com a vista curta. Vai em Dr. Eder fazer um examezinho de vista, que você vai trocar o óculos. Esse óculos é do Paraguai, né?
Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a cidade, toda a região. Eu cheguei atrasado, mas estava ligado. Estava ouvindo o rádio. Agora, Ralf chega sempre atrasado. Aí, um dia que chega mais cedo, é tirando
chama onda, atenção, né? Chama
então,
atenção.
Então, brincadeira. Ô, Silvio, só fazer um registro rapidinho. O meu amigo Yuri, ele avisa que ali na rua Bom Jesus, tem dois canos da Compesa vazando água. Está derramando bastante água. Então, um alerta aí, rapidinho, a Compesa para verificar esse vazamento e consertar o mais rápido possível, porque esse líquido precioso não pode estar sendo jogado fora.
Exatamente. Natália Ruda, pode crer, meu rei?
Pode crer, Silvio. O nosso amigo Carlos perguntou se ele comprou o óculos no Paraguai. Ele comprou no Caco, né? No Caco, lá no meio da feira, né? É um rapaz que vende, aí ele compra, chega lá, só é botar na vista e vir embora.
Faz o teste, experimenta, esse aqui deu.
Experimenta. Só que aqui o teste não passou, só passou tá ruim, lá, né, no meio da rua. Que estava claro, né?
Venceu já, venceu.
Já comprou vencido. Então, um abração a todos os ouvintes, né? O pessoal maravilhoso que estão na escuta e dizer que nós estamos felizes porque está querendo chover, graças a Deus, né? Querendo chover e, se Deus quiser, vai chover para toda a região ter o seu líquido precioso, que é a água.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, Natália, Márcio e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida.
Olha, um abraço aí para o Gilson das Poupas, que esteve aniversariando na última sexta. Parabéns, Gilson das Poupas, o irmão de Marcos do Conselho Tutelar. Parabéns. Um abraço aí, Gilson, né? Na última sexta esteve aniversariando. E também Alcione Ferreira, hoje, né? Alcione Ferreira, nossa ouvinte Alcione Ferreira, mais uma daquelas que pulou.
Pulou.
Alcione, um cheirão para você, parabéns em nome de toda a equipe Polo aqui.
Só vai
de toda
ficar a equipe. Aquela letra que vai estar me vendo aqui.
A gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. We'll be right back. Agora 9:10, 9:10, e estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, a segunda parte, a hora do debate. Bom, para que vocês possam analisar aqui a primeira parte, né, a primeira pauta do programa, é justamente a respeito do provável anúncio de José Augusto Maia do seu nome para candidato a prefeito, né? O que já sai na imprensa, o que já ventila, o que já se noticia na imprensa é que o José Augusto está tentando até trazer o Armando Monteiro para o dia desse anúncio, desse nome, né, que será o seu candidato a prefeito, já, né, que ele não aceita, não quer o nome de Fernando. Então tá, teremos o nome de Fernando, que continua pleiteando aí essa vaga, junto com os vereadores, parte deles, né, porque hoje já no grupo de Zé Augusto está o Galego de Mourinha também. O Zé Elias sempre ficou naquela que não, né, era o momento de se escolher o nome. Então o Fernando Aragão, que conta com o apoio de Ernesto Maia, Carlinhos da Alcoab, Diomedes e Zé Augusto, e Elinho Aragão, e Zé Augusto com o Tonhão do Pará e o Galego de Mourinha. Então, o que que chega na imprensa é justamente isso, que para mostrar a força, exatamente, o Zé Augusto deverá trazer Armando Monteiro para anunciar esse nome que seria o seu candidato a prefeito. Começa pelo o companheiro Carlos Lisboa, tua análise a respeito dessa situação e mais especificamente sobre essa questão, essa expectativa de quem será essa pessoa que será escolhida por José Augusto.
Olha, veja bem, eu antes de vir para cá, eu li a matéria aí no blog. E é mais uma cena que a gente tem visto aí em outros momentos, não é? Ou seja, o processo de escolha, ele se dá de forma extremamente democrática, né? Não há uma consulta às lideranças, não há uma consulta aos vereadores para que esses possam opinar, né? O que coloca, segundo a matéria, é que o nome já foi escolhido e que esse nome deverá ser apresentado em breve, antes do São João, inclusive, né? E com a presença do Armando Monteiro. No entanto, a escolha é uma escolha feita de cima para baixo, é uma situação complexa, e mesmo diante dessa imposição, vamos assim dizer, não é uma escolha, mas uma imposição, é uma situação extremamente delicada, haja visto que, como você mesmo colocou, Silvio, tem a pré-candidatura aí também, tem a pré-candidatura do Fernando Aragão, e dentro desse contexto dessa pré-candidatura do Fernando, tem o quê? Quatro vereadores que estão o apoiando na condição de pré-candidato. Então, uma situação delicada e que eu não vejo assim como uma saída plausível, né? Uma saída concreta para um enfrentamento de uma eleição em nível municipal, dentro desse contexto de divisão e com um concorrente que, a não ser que alguém me prove o contrário, está bem situado aí do ponto de vista de pesquisa, da aceitação popular do seu governo, que é o prefeito Edson Vieira.
Leone, oi. Leone Souza.
Olha, Silvio, é noticiado pelos blogs, há essa expectativa do anúncio do deputado federal de um provável candidato, né, a prefeito para as eleições de 2016, porém, como o companheiro Carlos mesmo já adiantou na sua própria fala, e a gente fica realmente, a novidade nesse anúncio é o deputado tentar trazer o senador, o ministro Armando Monteiro, né, para junto anunciarem o seu candidato. Então seria interessante que nessa vinda do senador Armando Monteiro, que anunciasse quem quer que seja o candidato, mas o senador também, o ministro, anunciasse uma agenda para essa cidade, né? Várias ações para essa cidade, já que, desde o momento em que o senador está licenciado e está ocupando o cargo de ministro, até agora também a gente não vê nenhuma sinalização, já que ele ocupa um ministério importante, e nem que fosse no ministério dele, mas que, pelo peso que ele tem hoje no governo federal, ele tem muito mais condições de barganhar algumas ações para a nossa cidade. Então, vamos aguardar quem de fato será esse candidato apontado pelo ex-deputado José Augusto Maia. Porque tem dois aspectos que a gente pode analisar nesse anúncio. José Augusto irá anunciar um candidato que tenha reais condições de competir, de enfrentar um forte candidato à reeleição, que é o Edson Vieira, o Zé Augusto irá apresentar um nome unicamente para compor uma disputa eleitoral sem interesse nenhum de chegar até a mínima chance de disputar a prefeitura. Qual será o sentido desse anúncio, dessa candidatura, já que o grupo hoje, na sua maioria, que aí eu posso falar a maioria pelos vereadores eleitos, que representa o grupo Taboquinha, hoje eles apontam o nome de Fernando Aragão como um pré-candidato a prefeito. E em pesquisas, tanto do próprio prefeito como avalia a sua gestão como um bom administrador, como está bem perante a sociedade, mas em contrapartida também, nessas próprias pesquisas, aparece o nome de Fernando como um bom nome, né, para enfrentar o próprio prefeito Edson Vieira. Será que o grupo vai mais uma vez ficar unicamente nas discussões de se ter um candidato a prefeito que, como é muitas vezes colocado na mesa de negociação? Primeiro lugar, que aí eu acho que é o inverso, que é errôneo do grupo Taboquinha, denominado Taboquinha, discutir uma candidatura dessa natureza. Porque o que a gente sabe muitas vezes é que como é que o processo de discussão de uma candidatura deveria ser o anseio popular, a vontade popular, deveria ser a competência, a seriedade, a honestidade, o trabalho dessa pessoa já desenvolvido na sociedade. Mas hoje, infelizmente, quando o grupo se reúne, em primeiro lugar se discute quanto tem para gastar. Será que isso é interessante? Será que isso é interessante? Ou será que é necessário que o grupo veja que eles, de certa forma, estão em baixa? Porque hoje quem está em alta é o grupo do prefeito Edson Vieira, até o presente momento é, né? Até que me prove o contrário também. É um prefeito que está bem avaliado, mas que dentro de Santa Cruz existe essa grande força das duas alas. Agora, uma ala totalmente subdividida, eu creio que não chega a lugar nenhum. Então, será que o entendimento é de se colocar um candidato que venha disputar com o Edson, mas que esse candidato, ao ganhar, se caso ganhe do prefeito Edson Vieira, tenha as condições necessárias de governar a cidade ou de governar a prefeitura?
Natálio Arruda. Olha, o que eu posso dizer é que todos os meses, praticamente, se anuncia que vão anunciar um candidato. E até agora, Zé Fininho, ninguém sabe de nada, né? Se essa pessoa tem esse poderio todo. Então, eu vou passar e eu só falo quando tiver uma realidade.
Pois não, Ralf Lagos?
Olha, Silvio, o candidato do grupo Taboquinha, que, como eu concordo com o Natália, todo mês se anuncia. Era depois do carnaval e tal. Mas aí está dito em alguns blocos da cidade que será nessa semana, na próxima sexta-feira, né? É que será anunciado esse candidato. Candidato esse que deve ter que agregar um leque de pessoas, porque tem a candidatura, a pré-candidatura posta do vereador Fernando Aragão, e o apoio de pelo menos 4 vereadores, né, da oposição, já anunciaram o apoio a Fernando Aragão. Galego não mais, né, está com o grupo de Zé Augusto, e o Zé Elias, que eu conversei com ele a semana passada, e seu Zé Elias disse, olha, o partido não escolheu ainda o candidato, como é que eu vou escolher? Se o partido não escolheu ainda, como é que eu vou escolher? Então, a gente espera o anúncio para se ter uma percepção melhor de quem sendo esse candidato, qual a dimensão que essa candidatura pode tomar. Agora, eu hoje de manhã estava ouvindo o programa, a primeira parte do programa, e o presidente Fernando Henrique dizendo que a agenda do PSDB não pode ser o impeachment, como a agenda do Grupo Taboquinha não pode ser uma candidatura. E desde 2011, que a única coisa que o Grupo Taboquinha discute é candidatura. O Grupo Taboquinha precisa de uma agenda propositiva para Santa Cruz. Armando Monteiro agora só é acionado quando a discussão é pré-candidatura. Armando Monteiro não é mais acionado quando a discussão é políticas públicas em Santa Cruz. Qual a agenda, a pauta positiva no tocante a políticas públicas que esse grupo Taboquinha, que tem 6 vereadores, que tem 7 vereadores, que tem até a semana passada, até o ano passado, um deputado federal, né, que teve um candidato a deputado muito bem votado, que foi o prefeito Tonho do Pará. Qual é a agenda que esse grupo tem para essa cidade? O que é que esse grupo pensa para essa cidade nos próximos anos? O que é que esse grupo pensa em levar para a eleição do próximo ano para debater? Ninguém sabe. A pré-candidatura do Fernando traz para o grupo uma questão importantíssima para o próximo ano, que não quer dizer que esse outro candidato não tenha esses atributos, até porque a gente precisa saber o nome dele, mas na minha modesta opinião, Silvio, que não sei quase nada de política, é a questão que a pauta do próximo ano, a pauta da eleição do próximo ano não é administrativa, e sim ética e moral. As ruas pedem isso, né? As pessoas, o anseio popular é esse, não só em Santa Cruz, mas em todo o Brasil. Você vê, ontem, o governador do Paraná, né, a maneira que ele foi tratado no estádio, pela questão ética e moral. O povo de Curitiba, no próximo ano, vai debater a moralidade na política, a ética na política. Até porque essa historinha dos 5 itens de segurança, de saúde, de educação, ninguém aguenta mais. Todo mundo sabe que é uma história só de todos eles. Então, essa será a pauta. Fernando Aragão traria isso para o debate com muito mais ênfase no Grupo Taboquinha hoje. Não sei se esse outro candidato tem esse perfil também. Possa ser que tenha. Não sei. Eu preciso saber do nome, como disse, para ter uma visão mais ampla. Agora, o Grupo Taboquinha é dividido. Ele vai ter dias obscuros nos próximos anos. Nós temos a contraponto. Veja só, essa situação toda do Grupo Taboquinha é para se escolher um candidato para enfrentar um candidato duríssimo, que é o prefeito Edson Vieira, por estar bem avaliado, por estar no poder, por ter seu grupo coeso em torno de si. Pode até ser que o grupo não seja unido, mas coeso em torno do seu nome é, né? Por ter o governo do estado, né, por ter a máquina da prefeitura, por N motivos, a situação, a eleição a peso de hoje seria do prefeito Edson Vieira. Agora, lógico que a eleição não é hoje. Agora, a peso de hoje seria tranquilamente. Se teria a campanha, eu vejo a peso de hoje, no próximo ano, uma campanha acirrada com resultado fácil. Agora, vamos esperar para ver. Pode acontecer muita coisa em política, tudo é muito dinâmico. Uma das questões que segundo consta, rifa o nome de Fernando Aragão, é que o deputado Zé Augusto, ele diz a algumas pessoas que quem mostrou ter força é ele e Toninho. Porque o grupo dos vereadores apoiaram todos eles. Ernesto teve apenas 3 mil votos contra 12 de Toninho. Essa é uma questão que não se pode discutir. Contra fatos não há argumento, contra números também não. A força dentro do grupo é de Zé Augusto e Toninho. São as duas grandes lideranças. Agora, era preciso se abrir um parênteses aí, Natália, para você entender e para a gente entender que em 2008... Edson Vieira, em 2006, Edson Vieira perdeu para Toninho apenas com 300 votos. E aí teve um grande impulso para ir para uma eleição de prefeito em 2008. Ora, se perdeu com 300 votos, na eleição de 2008 seria acirradíssima a eleição, com probabilidade até de vitória de Edson muito forte, né? Mas na eleição contra o mesmo candidato, né? Dois candidatos iguais. Mas como a eleição era diferente, Toninho saiu de uma vitória de 300 para uma vitória de 3 mil. Então, se entenderia que 4 anos depois, uma figura que se achava, à época, mais forte politicamente do que Toninho, que era o deputado José Augusto, teria uma vitória ainda mais fácil contra Edson Vieira. E o que é que acontece? Edson Vieira ganha, 4 anos depois, pega os 3 mil votos que ele perdeu e coloca em cima da maior liderança do grupo Taboquinha, que era o Zé Augusto. Então, na política, nem sempre 2 mais 2 é 4. A soma, às vezes, ela não é exata na política. Cada eleição conta a sua história, Silvio. Cada eleição conta a sua história. Se essa eleição, a história para o Fernando Aragão e Ernesto e para os seus companheiros não foi boa, na próxima sua sorte poderia ser diferente, ou não.
Agora 9:24, chuvas de ontem para hoje. Pablo Ricardo passou aqui para a gente, de ontem para hoje aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na sede, onde tem o pluviômetro, né? São dois aqui, tem um na sede, tem um no Parque Florestal e outro na Nova Santa Cruz. No Parque Florestal, parte de baixo aqui de Santa Cruz, 7 milímetros. Nova Santa Cruz choveu 10 milímetros. Tivemos também chuvas em Brejo da Madre de Deus, 8 milímetros. Em Surubim, choveu 19 milímetros. Jucazinho continua em pré-colapso, 7,3% é o seu volume, 360 milhões de metros cúbicos de água, e isso tem hoje apenas 7,3%, então continua em pré-colapso. Então, Santa Cruz, 7 milímetros de chuva no Parque Florestal, parte aqui de baixo, Nova Santa Cruz, 10 milímetros, Brejo, 8 e Surubim, 19 milímetros. 9h25, voltamos já. Agora 9 horas e 35 minutos, 9h35, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. A segunda parte é a hora do debate, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Atenção para as promoções no açougue, tem costela de boi por apenas R$ 7,99. Ainda no Tibúcio, arroz pop por apenas R$ 1,98. Feijão carioca legal, R$ 3,59. Leite ninho instantâneo integral, R$ 8,99. Leite em pó ideal, R$ 2,49. Biscoito recheado Richester por apenas R$ 0,95. Na seção de laticínios, requeijão Nestlé tradicional por apenas R$ 3,99. Polpaninho, R$ 0,59. Chamito, R$ 1,29. Chambinho Max, R$ 0,99. Essas e muitas outras promoções no Tibúcio, número 1 da cidade. Laboratório Patrícia Braga, além de realizar todos os tipos de exames laboratoriais, você conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Laboratório Patrícia Braga fica na rua Rogacindo, Assis Aragão, 126, bairro São Cristóvão, telefone 3731-7731. Real Bistrô, qual é o cardápio de hoje? O Ralph Lagos,
vasto,
o Real Bistrô?
Vasto,
é vasto. Hoje é vasto,
é vasto,
né?
É
cardápio.
Vasto é...
Repete, não.
Vasto era um velho que morava.
Quer dizer que você, eu pago a propaganda e você perde o horário, o tempo da minha propaganda perguntando a Natália, quero o velho vasto.
Por quê? Sim, é. Velho vasto. Ele disse que o cardápio é vasto.
Eu olho, o que é só? Olha,
então, o cardápio eu é velho. Eu conheço angu, feijão, farinha, tudo, né?
Agora, vasto não.
Cardápio vasto. Faça a propaganda direita aí, meu amigo. Aí, olha, vai ter camarão, vai ter...
Sim, agora você
que
tá...
Mais, que mais,
que mais? Aí.
Camarão, parmegiana...
Pronto, explica aí, as peças de sushi que estão hoje. Quais são as peças hoje?
Assim, não tem peça de sushi.
Ah, tem sushi peça?
Não, ele não é feito por peça, é feito arroz,
peixe... É aquele que come. Mas peça, você quando vai no restaurante japonês, e a Natália que sabe disso, ele me ensinou, você vai lá, eu quero tantas peças. Então tem um combo com tantas peças, é assim que funciona.
Mas baixo não tem, não.
Baixo não.
Não, não. Pode olhar, tem um nome aqui, bacalhau ali, farinha.
Sim, tem bacalhau, a portuguesa lá.
É, pronto, tem esse nome. Agora, vasto ao redor de um prato, eu nunca vi.
Não, mas é o seguinte, é que o velho vasto está trabalhando de garçom lá.
Ó, o velho vasto, ele era tão inteligente.
Na hora de pagar no salão do meio, eu vou descuidar de hoje. Não teve pra pagar nenhum, foi a Natália atrapalhando. Lá da caixa de ferramenta, construção, na saída pro Pará.
9 horas e 38 minutos, se você precisa de atendimento médico na área de ortopedia, se sofrer algum trauma esportivo, queda ou sofre com dores crônicas nos joelhos, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado, com especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Doutor Carlos Antônio Rocha, Cândido, ortopedista, agora atendendo em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana. Ligue 3731-4267 e marque a sua consulta. Sim, diga.
Não, diga. O velho Vasco tinha dois filhos. Ah. Aí, ele tinha um filho que gostava mais de dirigir do que Pratinha. Porque Pratinha é famoso, né, rapaz? Não tem quem goste de dirigir mais do que Pratinha. O velho Vasco tinha um carro e o filho tinha outro. Aí o velho Vasco disse, ô, meu filho, amanhã leva meu carro em Campina Grande, que eu quero fazer um check-up. Arranja um motorista. Ele disse, não, eu vou no meu carro e no seu. Aí foi uma complicação maior do mundo. Como é? Porque ele gostava de dirigir, mas aí o velho disse... Como é que você leva meus dois, o meu carro e o seu? Ele disse, não se preocupe que o carro chega lá em Campina Grande. Aí ele ia, andava 2 quilômetros, deixava o dele, voltava de pé, pegava o outro, levava mais 2 quilômetros. Quando chegava lá, pegava o outro e voltava. E assim chegou em Campina Grande, levou os dois carros. Ele gostava mais de dirigir do que Pratinho e muito.
Essa foi podre, essa piada, essa foi... Não, essa não. Não,
não é porque
esquece.
O tio fica já morrendo.
Fecha o microfone dele. 9 horas e 39 minutos, 9h39. Olha, na última reunião da Câmara, o vereador Fernando Aragão falou sobre... a questão fez cobranças, né, a Zé Augusto, sobre a questão da máquina perfuratriz, né? O vereador citou, deixa eu ver, que uma reunião com o dirigente, deixa eu ver aqui. Como é que o ex-deputado José Augusto Maia destinou a perfuratriz para a cidade de João Alfredo e não para a terra dele? Lá ele não teve nenhum voto, e não entendo isso, disse. Aí, em a parte, o vereador Carlinhos da Coab falou sobre as declarações de Fernando e defendeu o ex-deputado, citando que já existe um requerimento assinado pelas duas bancadas para que Santa Cruz entre no consórcio de municípios, o CONIDE, para que possa ter acesso a esse equipamento e também às máquinas da usina asfáltica. A usina asfáltica. Bom, se está funcionando ou não é uma outra questão, né? Está se asfaltando, se está perfurando, é uma outra questão. Apenas o vereador cobrou que essa máquina estivesse aqui e o vereador Carlinhos Jacob citou que seria, que foi apresentado esse requerimento para que Santa Cruz entrasse no CONIDE. Né? Por quê? Porque aí Santa Cruz hoje poderia cobrar, né, que realmente essas máquinas estivessem funcionando, né, pelo que eu entendi do Carlinhos da Coab. E, na realidade, está que ninguém sabe sobre esse requerimento. Inclusive, Fernando cobrou do presidente Afrânio Marques que agilize essa questão, essa discussão da Câmara de Vereadores, para que a cidade possa aderir a esse CONIDE e, a partir do momento, cobrar as máquinas, tanto da usina asfáltica, quanto essa máquina que perfura poços acima de 300 metros, é isso? Acima de 200 ou 300 metros, quer dizer, e Santa Cruz realmente passando por uma dificuldade muito grande. Então, só queria saber se o Carlos Lisboa, por exemplo, tem alguma informação disso, desse requerimento lá, se quando vai ser votado, quando não vai, tem alguma informação a respeito dessa questão da adesão de Santa Cruz à usina asfáltica ou não, Carlos?
Olha, veja bem, foi posto um requerimento, né? Eu acredito que essa semana o presidente da Câmara, o Afrânio, o vereador professor Afrânio, deve se encontrar com o prefeito e acredito, em razão dessa discussão que houve na reunião passada na Câmara, ele deve colocar dentro da pauta de discussão com o prefeito, não é? Agora, veja bem, é uma situação um pouco complexa, porque, veja bem, nós tínhamos aí o CONIAP, não é? Aí depois, de repente, o CONIAP desaparece do ponto de vista do ponto de vista de adesão por parte de Santa Cruz do Capibaribe. Aí se cria um outro consórcio. Né? E ao se criar esse outro consórcio, né, tem algumas questões aí que são bastante obscuras, que aí é preciso que se venha a público dizer o que é que realmente está acontecendo dentro dessas circunstâncias de obscuridade, né? Para que a população tenha conhecimento por que foi que a prefeitura até o presente momento ainda não aderiu, quais as razões, né, que motivou até o presente momento essa não adesão. E aí a rigor, para que a prefeitura, para que Santa Cruz do Capibaribe tenha a utilidade, possa utilizar dessa máquina, tanto do ponto de vista de asfalto, como do ponto de vista da perfuratriz, então o município tem que aderir, não é? Mas há uma série de questões aí, de questionamentos, e aí cabe tão somente ao gestor municipal explicar isso, esclarecer isso para a população, para que não fique dúvidas quanto a essa questão.
Pois não, Ralf Lagos, porque eu acho que tempo, né, para se discutir. Se o próprio Zé Augusto não explica, se o próprio filho de Zé Augusto, Alismar, não explica, mas está lá. As máquinas estão em João Alfredo, eu acho que uma comissão aqui, que lá o João Alfredo não é tão distante não, para saber como é que a coisa está lá, né? Se tem interesse, vai buscar, né? Se ninguém chega com a sua informação e você tem interesse naquele equipamento, você vai lá e busca informação. Mas a coisa parou, né? A discussão era, vinha, Santa Cruz deve aderir, não vai, né? O prefeito Edson Vieira quer, o prefeito Edson Vieira não quer, é Zé Augusto que não quer que Santa Cruz entre, mas eu acho que hoje Santa Cruz com a máquina para perfuração de poços artesianos e essas máquinas, acho que seria bem interessante. Então é aquela coisa, não tem essa informação, vai buscar, né? Se tem interesse, eu acho que vai. Seria interessante. João Alfredo aqui, pertinho. Quantos quilômetros aqui em Santa Cruz? É difícil chegar lá? Enfim, Ralf.
Silvio, eu acho que primeiro queria comentar a fala do vereador Fernando Aragão, que eu acho equivocada. Ele não poderia cobrar do deputado, porque o consórcio não contempla Santa Cruz. Então, a cobrança aí não tem que ser do deputado Zé Augusto, né? O consórcio, se ele estaria funcionando em Santa Cruz ou não, se era uma questão política ou não, é outra discussão. A verdade é que a Prefeitura de Santa Cruz não entrou no consórcio e, por isso, o consórcio não pode perfurar os poços aqui. Pode em João Alfredo, que a Prefeitura de lá está. né? Então a fala do vereador Fernando Aragão é equivocada. Agora, a questão de se suscitar o debate da importância de Santa Cruz entrar, essa é importante. Essa é importante. E aí eu acho que os vereadores, tanto de oposição quanto de situação, têm que entrar imediatamente nessa discussão. Porque isso é uma coisa urgente. A questão dos poços artesianos, e aí seria mais, Natália, mais uma maneira da gente cobrar que se executasse a prefeitura entrando no consórcio. Sem a prefeitura entrar no consórcio, não se pode cobrar nada. Por exemplo, eu tenho lá minhas dúvidas se esse consórcio está funcionando em Limoeiro. Será que está?
João Frido.
Em Limoeiro também. Será que está fazendo...
João Frido, Limoeiro e Garanhuns.
E Garanhuns. Será que está fazendo asfalto em Limoeiro? Esse consórcio? Será que está asfaltando alguma coisa em Garanhuns? Agora, se não está, é uma outra discussão. Agora, a gente não pode cobrar sem a prefeitura estar associada. Eu acho, concordo com o caso quanto à questão do CONIAP. Foi um consórcio que foi tinha um cunho político por parte do deputado Zé Augusto, que queria comandar o consórcio. Foi tomado pelo prefeito Edson Vieira e pelo deputado Diogo Moraes, por uma questão política também, e esse também não funcionou em nada para Santa Cruz.
Foi uma briga para tomar, para nada também.
Nada. Né? O que é que Santa Cruz ganhou com o Evilásio, que era
o presidente,
apoiado por Edson Vieira e Santa Cruz, à frente do CONIAP? Não foi uma questão política, partidária, como era também a questão política e partidária de Zé Augusto, querer ficar à frente com uma pessoa que fosse dele, à frente daquele consórcio. Agora, nós estamos precisando de água agora, e aí a pescação de poços seria uma coisa interessante, se criar uma comissão na Câmara para ir lá em João Alfredo saber se foi perfurado, e se foi realmente perfurado, ter da presidenta do consórcio a segurança que, se Santa Cruz se consorciar, ele teria esses poços perfurados, porque a nossa população é quem sempre nessa briga política é quem sai perdendo.
Pois não, Natálio?
Olha, a gente está vendo CONIAF, CONIDÉ, isso me parece mais uma enganação. É como aquele negócio do telefone que foi falado, que o cidadão só era telefonar. Você já telefonou ou não, Ralf?
Não, eu não telefonei ainda, mas o serviço está funcionando.
E resolvia as coisas, né? É como esse CONIDÉ e esse CONIAF. Vai para lá e vem para cá. Dois nomes bonitos. Mas para Santa Cruz do Cabarim tá feio. Não resolve nada mesmo. Eu soube, extraoficial. Não foi alguém que disse, é assim. Mas eu soube que... Para vir esse danado desse CONIDÉ para cá, Zé Augusto exigia que o filho dele, Thales, fosse o presidente, fosse quem tomasse a frente.
Não, isso aí, se informação sua não procede, não, que não, ele não pode ser presidente.
Pois é,
tem que ser prefeito.
Ele era para ser
presidente
do
consórcio
lá.
Tem que ser sempre o chefe do executivo.
Foi pronto, mas era para ele estar à frente desse negócio. Segundo, eu fui informado e tem veracidade na coisa, porque até agora vai pra lá, vem pra cá e não se escala ninguém, e nem vem essas benditas máquinas. Eu até diria a Silvio, o vice-prefeito lá de João Alfredo entrou na justiça sobre essas máquinas. Seria muito bom a sua excelência convidar ele, ligar para ele, que eu tenho certeza que ele vem por causa dessa questão, para ele vir aqui a Santa Cruz no nosso programa, para nós mostrar à população de direito e de fato para que danado serve esse CONIDÉ, né?
Agora, Silvio Natália, traz uma questão interessante na fala dele, que é o seguinte: se tivesse a disposição de entrar no consórcio e as informações não chegam, que também ninguém sabe quais essas informações.
Exatamente.
Pois é. Está faltando muitas informações. Quais? Quais? Ninguém sabe. E se as informações não chegam, vá lá buscar as informações para pelo menos dar uma satisfação à sociedade. Por que entrou, por que não entrou? Ou por que não entrou? Agora, não está faltando informações, mas quais são essas informações?
Mas tem que se falar com a pessoa que esteja lá do lado da Maria. Da presidenta, ou a Maria.
Com a Maria,
seja quem danado for. Porque fica essa novela, essa enganação, esse chove e não mora. E chega outra eleição e essas máquinas nem aparecem aqui, nem nós sabemos onde elas estão trabalhando, né? E o pessoal precisa. Vamos deixar de enganação? Vamos mostrar à população de direito e de fato se essas máquinas poderia vir pelo menos essa de cavar poço para Santa Cruz do Cabo. Pelo menos essa. E se não vier, dizer também porque não veio. Fica essa politicagem miserável e o povo de Santa Cruz do Caparibe, da zona rural, Zé Fininho.
Agora,
não se consegue nada através
da... Eu encerrar a minha parte, eu não entendo, até agora não consegui compreender, até que alguém me prova o contrário, onde é que Santa Cruz perde alguma coisa entrando. Porque a gente não tem poço artesiano hoje furado, né, Silvio?
Não.
Se a gente entrar, se a prefeitura entrar... E ninguém furar a poça, a gente perdeu o quê?
Nada.
E se furar, a gente ganhou?
Aí ganha.
Não entendo.
É complicado, é complicado demais.
Olha, Silvio, na verdade, a discussão abordada na Câmara de Vereador na última reunião foi interessante, eu concordo com você, no tocante a discutir mais uma vez esse tema da participação ou não de Santa Cruz no consórcio. Eu também concordo com o Ralf, eu acho que o vereador Fernando Aragão foi equivocado na questão da cobrança ao deputado, dessa máquina, se referindo a essa que faz parte do consórcio, porque Santa Cruz não faz parte do consórcio ainda, né? Não se faz parte do consórcio, a não ser que o deputado tivesse destinado uma máquina perfuratriz específica para Santa Cruz em uma das suas emendas parlamentar, mas assim ele não fez. A que existe pertence ao consórcio, né? Se é que de fato existe essa de perfurar poços também. O que nos chama a atenção, na verdade, também, é que se a gente for olhar para o tempo dessas máquinas e para hoje, já se vai aí quase 8 meses que essas máquinas chegaram. Então, será que já houve tempo suficiente da Prefeitura de Santa Cruz entrar em entendimento, né, com o próprio presidente do consórcio, né, do Conidea, a Maria, para ver os porquês sim e os porquês não, de Santa Cruz não estar participando desse consórcio? Seria interessante até para a população ter mais clareza. Até porque, por outro lado, a informação que a gente tem por parte do deputado, e aí isso chama a atenção, de fato, da população, é que com essa máquina, com essas máquinas e Santa Cruz consorciada, o avanço seria grande, seria significativo, tanto na questão de asfalto, de inúmeras avenidas importantes dessa cidade que poderia ser asfaltada, como também agora no momento de crise que a gente está atravessando, né, a questão do abastecimento de água. De repente, com uma máquina dessa aí, se perfurasse 3, 4 ou 5 poços artesianos em locais específicos da cidade, poderia estar amenizando o sofrimento da população decretado pela Compesa. Então, qual é o problema? Qual é o custo que se há, de fato, da prefeitura em busca dessas informações, ver o que de fato a prefeitura vai ganhar ou vai perder? Eu não acredito que perca nada, eu concordo com o Ralf. Se não ganhar, garanto que não perde. Eu acho que não perde. Até porque faz muitos anos que Santa Cruz participa do CONIAP e não ganhou nada até agora.
E destinou verbas, inclusive, já.
Já tem seu orçamento, já tem recursos específicos para o próprio CONIAP. E até então, agora, até hoje, até a presente data, Santa Cruz não ganhou nada. Mas no orçamento do município consta vários recursos, né, na casa de milhões de reais para o CONIAP. E não ganhou nada. Então, o que é que custa a prefeitura, os vereadores, ir em busca dessas informações com a Maria, que é a presidente do consórcio, até para ver se está funcionando, se não está funcionando, por que não está funcionando e quais são os motivos reais para uma prefeitura estar consorciada e ser contemplada com essas máquinas? Que eu tenho certeza que aí a gente tem que esquecer. A gente muitas vezes fala aqui que temos que fazer a política grande, temos que fazer a política sem olhar A, sem olhar B, mas quando está no poder, continua do mesmo jeito, se olha A e B e sempre. Porque se essas máquinas tivessem consorciado em Santa Cruz e viessem perfurar poços artesianos aqui, quem mais ia ganhar com isso? Era o deputado Zé Augusto? Era o prefeito Edson Vieira? Não. Era a população que iria estar deixando de pagar 150, 180, 200 reais num carro-pipa. Isso eu tenho certeza, que o maior beneficiado seria a população.
Diga, Natália.
Eu acho que vai ser um modo político para o ano essa máquina, né? Só em que vai dar, e mais nada. Vai ser um modo político, tanto de um lado e de outro, vem, mas não vem, porque essas máquinas já vieram aqui em Santa Cruz, aí depois voltaram.
Vem em período eleitoral, né?
Vem em período eleitoral.
No para período que veio, Natália, eu acho que foi provavelmente em setembro, de setembro para maio, já vai em quase 8 meses.
Já estão enferrujando lá. Aí, então, para o ano vai ser um modo político, que esse povo não tem mais em que se agarrar do que inventar para a população. Aí vão trazer um modo
aí o seguinte,
político
muito aí usa-se
através da...
Aí usa-se muitas vezes a desculpa o seguinte, olha, não, tem, não fez 1 metro de asfalto lá em João Alfredo, não cavou um poço, não perfurou um poço em Limoeiro e tal, mas quando se quer, vai buscar. Se está fazendo lá ou não, é outro detalhe. Se está funcionando lá ou não, é outro detalhe. Agora, custa de eu entrar e lutar para que funcione o meu município, se lá em João Alfredo não está funcionando, problema de Maria. Se em Limoeiro não está funcionando, problema deles. Agora, o meu, né, como prefeito, é ir buscar e lutar para que no meu município essas máquinas funcionem. Eu acho que era assim que deveria ser.
E aí, porque a grande questão, as máquinas existem.
Exatamente.
Né? A população testemunhou a presença também, das máquinas.
Se esse recurso foi colocado e esse recurso tenha sido liberado, né?
Não, estou dizendo recurso
para se cavar, para fazer o asfalto, né? Diz que é.
Não, aí era outra, insumos, não, aí era outra coisa. Era outro,
não,
outro
mas
detalhe.
Participa mas, da mesma sim, coisa. Diga, né,
veja pai? Bem, primeiro, temos que deixar claro para a população que um consórcio estabelecido entre municípios. Dentro do fundamento legal, do objetivo do consórcio, é extremamente positivo para o município, para os municípios consorciados. Quer seja um consórcio na área de saúde, quer seja um consórcio na área de educação, na área de infraestrutura, etc. Agora, o que realmente acontece com relação a esses dois famosos consórcios, tanto o CONIAP como o CONIDE, é porque eles estão sendo tratados, foram tratados e estão sendo tratados a partir de um ponto de vista meramente partidário. Meramente...
Dos dois lados.
Tanto é que é verdade que nem o CONIAP aqui vizinho, né? O CONIAP aqui vizinho, esse não trouxe absolutamente nada. E o CONIDE, que já existe as máquinas, também absolutamente nada. Então, cabe tão somente esse pessoal sair dessa visão, o prefeito
estreita,
que é uma visão estreita, o prefeito cumprir com as suas responsabilidades do ponto de vista de ir em busca, e não só de ir em busca, mas discutir, colocar, se houve aí algumas proposições, se é que houve algumas proposições do ponto de vista político, do ponto de vista partidário, ou de outro ponto de vista obscuro, que não atende aos interesses do município, do ponto de vista da relação política versus o consórcio, então se diga o que é que está acontecendo, se diga o que aconteceu, né? E aí tome-se uma posição a partir daí de ir buscar, como você coloca, de ir buscar para que essas máquinas, para que sobretudo
a perfuratriz,
ela venha a Santa Cruz do Capibaribe. E aí uma coisa, para você ver, é tão partidária, né, essa questão, que o CONIAP jogou-se aqui em Taquaritinga, né? Para que o prefeito de Taquaritinga ficasse no controle, na presidência do CONIAP.
Né?
E o CONIDE jogou-se para que lá fosse
João Alfredo.
Quer dizer, isso poderia tranquilamente, pelo porte de Santa Cruz do Capibaribe, pelo que Santa Cruz representa do ponto de vista produtivo, do ponto de vista populacional, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista também político, ficar em Santa Cruz do Capibaribe.
Lisboa, e é bom, só para a gente lembrar, foi entregue ao prefeito de Taquaritinga porque ele é contra Zé.
Justamente.
E foi entregue à prefeita de João Alfredo porque à época ela era contra o PSB.
Depois
ela acabou aderindo.
Ela era
aliada de primeira hora de Armando Monteiro e de Zé Augusto. Então, quer dizer, as questões políticas partidárias imperam. Por isso
agora, eu acho o seguinte, passou tudo isso, passaram-se as campanhas eleitorais, essas, né, já se passaram, as máquinas estão aí. Então, pode esquecer, né? Ou, não vamos trazer para Santa Cruz porque foram as máquinas conseguidas por Zé Augusto, né? Eu acho que tem que se acabar com isso. Não vão fazer asfalto na cidade porque era da Fonte, foi da Fonte que mandou. Não fez o asfalto, Santa Cruz não ganhou. prefeito não ganhou, todo mundo ganhou com isso, né? 5 milhões destinados a Santa Cruz por Dafonte, que não era aliado até então de Edson Vieira. Foi colocado aqui, a cidade ganhou com os asfaltos de Dafonte. Então, por que não? Agora, esqueceu o passado. As máquinas juntou aí, então esqueçam que foi Zé Augusto que trouxe. E lembrem-se que existe uma cidade necessitada. Acho que Santa Cruz não tem como se dar o luxo de estar recusando máquina para fazer asfalto e máquina para perfurar poço, não. É uma cidade carente em vários setores, principalmente nessa de infraestrutura. Então, eu acho que está na hora de esquecer isso, né? E ir lá. Pô, junta aí os vereadores de situação, vá ao prefeito, vai lá, conversa com Maria, procura essa Maria, essas bendições, isso funciona ou não? Né? Isso, pega um grupo aqui de imprensa, pega um grupo de pessoas, né, que tem uma certa independência, vai lá e fotografa, entrevista e procura saber. Olha, eu quero que meu município entre. Como é que isso funciona? Dá para funcionar? Se está funcionando em João Alfredo, se não está, se está funcionando em Limoeiro e não está.
Está faltando, né?
Bom, o que está faltando para funcionar? E principalmente, o que é que eu preciso fazer para que elas, a partir do momento que eu entre nesse consórcio, elas funcionem em Santa Cruz. Agora não, vamos deixar para lá porque foi o meu opositor que trouxe. Eu acho que é assim que está funcionando, infelizmente.
E tem mais uma questão aí. É que hoje o deputado Zé Augusto não exerce mais nenhuma... ele não exerce mais nenhuma interferência no
tem influência
no
consórcio.
Não tem mais nenhuma influência no consórcio. Por quê? A grande influência dele era a presidente ser sua aliada. Hoje ela é adversária na questão estadual, contra ele. Ela é adversária de Armando Monteiro. Então, se a questão que Zé Augusto exercia, pudesse exercer alguma influência dentro do consórcio, não é mais.
Rapidamente, a informação que se tem de bastidores é em razão das condições que foram postas, né, pelo ex-deputado ao prefeito para poder o consórcio vir aqui. Mas isso aí é uma coisa que precisa ser esclarecida, que a população precisa saber.
Tem que dizer. Eu não me consorciei porque o deputado exigiu isso.
Foram exigências exigências descabidas.
Pois é, isso é o seguinte, as exigências foram dizer quando existia o poder.
Hoje não tem.
Então, o que é que custa ir atrás hoje? E se essas máquinas, como o Raul falou, se elas chegarem aqui, não perfurar um poço sequer, Santa Cruz perdeu o quê? Agora, a gente arrisca ganhar. Então, eu acho que é melhor arriscar ganhar alguma coisa.
E um detalhe, tinha o único deputado que destinou os recursos para esse consórcio, foi o deputado Zé Augusto, que hoje não é mais deputado. Então, o prefeito, vereadores, lideranças de Santa Cruz, têm amizades com inúmeros deputados. Exato. Que poderia destinar recursos para esse consórcio e ser aplicado em Santa Cruz. Então, eu acho que está mais do que na hora de deixar essas briguinhas particulares, políticas, de lado e vamos na questão administrativa mesmo, que é bom para a cidade.
Vamos falar o seguinte, vamos deixar, tá certo, de lado essa questão da política do atraso. Vamos fazer um novo modelo de gestão em Santa Cruz? Silvio Taboquinha precisa acordar e ver que tem um bom nome à sua disposição. Foi a Kátia que mandou, que cita aqui o nome do Fernando Aragão. Silvio pergunta a Natália se quando ele estava junto com Zé, ele prestava. Paulinho do Pará.
Eu nunca disse que Zé não prestava.
Verdade, aqui,
pai. A pessoa de Zé é outra coisa. Eu nunca disse isso. Nem tem nada contra Zé. Nem contra ninguém. Eu sou o povo de Santa Cruz. Eu falo aqui a língua do povo. Se o cara tá achando que eu devo babar Zé, babe você. Eu não.
Ô Silvio, fui ao posto de saúde do Pai Roscazão, não tem ninguém para aferir a pressão, tenho 72 anos. Faço um apelo para a Secretaria de Saúde deixar pelo menos um técnico para esse serviço.
É isso aí,
a Julieta
que eu condeno,
que mandou,
né? Isso
final
aí
telefone
é que eu condeno.
43,
tem que ter, acaba lá para tirar
essa pressão. Olha, eu queria parabenizar vocês do debate aqui, na hora do debate, porque a independência que a gente toma a cada dia é cada vez mais notável. E aqui eu trago informação de uma crítica que a gente fez, dizendo que não tinha ação do consórcio CONIAP em Santa Cruz. E a minha isenção sobre esses através desse político hoje é tamanha, Natália, que hoje eu critico quem quer que seja, independente de qualquer situação. Meu amigo Pablo Ricardo me mandou a informação aqui que o CONIAP tem ações ligadas à municipalização da manutenção elétrica pelos municípios e não mais a CELP, não é mais a CELP, certo? A questão que eu entendi é a questão elétrica dos municípios está
sendo gerida pelo CONIDE.
Pelo CONIDE. Pelo CONIAP, pelo CONIAP, né? Desde setembro e mais. Desde setembro, o plano de resíduos sólidos da cidade está sendo feito e em breve começam as ações desse plano com o apoio do CONIAP. Então, é a prova que são pequenas, na minha opinião, ainda as ações do CONIAP em Santa Cruz, para a proporção que pode ter um consórcio dele, mas as ações existem.
Ou seja, Santa Cruz perdeu se aderindo ao CONIAP?
De maneira nenhuma.
E por que iria perder aderindo ao CONIAP?
De maneira nenhuma também iria.
Bom perder. Dia para todos, fiquei muito feliz quando vim de Campina Grande e vi duas placas na estrada, um com o nome de Santa Cruz do Capibaribe e outro polo de convecções. Manda um abraço, vai para Enéas Carvalho e Fabiano Sapão. Enéas que está completando 18 anos. Sei, Enéas, um abraço para você, viu? Parabéns.
As placas, a Iris me pediu desde a semana passada para falar. Porque tem as placas chegando aqui na nossa cidade que tava Alto do Moura, Caruaru, Alto do Moura e não tinha Santa Cruz.
Não, né? Mas ali é o seguinte, depois eu entendi. Eu entendi. As placas, aquelas são verdes, né? Que verdes. São as do DR. Explicando exatamente a cidade. E quando você vem de Campina para cá, tem várias que colocam. Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga e tal. Depois tem outra, Taquaritinga, entrada, enfim. E tem essa que é aquela marronzinha que fala em pontos turísticos. Então cita Polo de Convecções, Alto do Moura e Caruaru. Né? É essa que fala, que é marrom, né? Que especificamente é mostrando aí os pontos turísticos da região. Então, ponto turístico ele cita Polo como um todo, aí Alto do Moura e Caruaru, pelo menos foi o que eu entendi. Bom, 10h15, final do programa. Bom,
Silvio, deixa eu dar. Ferramenta construção.
Rapaz. Caixa de ferramenta.
Não, é ferramenta.
Tem uma caixa ou não tem?
Tem também.
Pronto.
Ao lado do Bonanza, você vai lá, procura para fazer o seu reparo na sua casa. É o reparo, né, Ralf?
Uma
casa está toda desmantelada.
Reforma.
Fazer sua manutenção, a reforma nela é onde?
Exato.
Aí vai onde é que vai?
Vai em ferramenta construção.
Caixa de ferramenta.
Via de acesso do Pará, ao lado do Bonanza.
Tem uma caixa. Tem sim.
Tem a caixa de ferramenta
sim. Tem ferramenta.
Olha, a Igreja Congregacional Vale da Bênção convida todos a participar hoje de um grande culto de adoração ao Senhor. Será no acampamento Fonte dos que Clamam, a partir das 7h30 da noite, ministrando da palavra. Palavra, pastor Geraldo Lira, de Campina Grande, louvando a Deus cantores locais. Então, hoje, 7h30 da noite, como sempre, tem transporte para quem não, de repente, você não tem carro, não tem moto para se deslocar até o acampamento. Então, em frente à igreja, a partir das 7h da noite, tem transporte para que você possa ir até o acampamento, tá bom? Documentos perdidos, pertencentes a Luciano Severino da Silva. Luciano Severino da Silva perdeu seus documentos, uma carteira cinza com todos os documentos, CNH, documento de uma moto também, cartão de crédito. Quem encontrar vai ser bem gratificado. É só ligar para 8239-2706 ou 9951-1247. Agnaldo quer fazer uma reclamação sobre o monumento bíblico, é isso? Pois não, Agnaldo, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes. Nem é uma reclamação, alerta, porque eu passo lá todo dia e a Bíblia caiu. Eu acho que enferrujou alguma coisa naquele monumento no Giradouro. E eu acho que alguém competente, se tivesse visto, já tenha resolvido. Falta de respeito. A Bíblia todo mundo respeita. Eu acho que é só um alerta para alguém, uma pessoa competente, a prefeitura ir lá, ou tirar ou consertar, porque caiu e está pendurado. Eu passo lá todo dia e vejo, aí eu não sei quem é a pessoa, e ia fazer na verdade, um alerta, uma reclamação para que se conserte, tá, filho?
Tá, ok. Então, obrigado, Aguinaldo. Já vem então chamar a atenção de a quem compete essa questão da prefeitura, né, para ir lá e recolocar esse monumento bíblico, que posteriormente vai sair. Eu acho que já devia estar havendo já um debate aí com as igrejas, né, para discutir um outro local, porque a PE duplicada e evidentemente que esse giradouro sai daí, né? Já não foi um local tão bem adequado para se colocar, porque ninguém tem como fazer uma reflexão e fazer uma oração, rezar, se ajoelhar. Não tem como, né? Porque o local é inadequado. E vai sair, então acho que estava na hora já de um debate, né, para se colocar, se discutir onde se colocar esse monumento bíblico. Agora, antes tem que pelo menos não deixar ele caído, né? Cuidar para que possa depois remover para outro ponto, porque se deixar do jeito que está, depois tem que mandar se confeccionar um outro, né?
Verdade.
Então, bom, 10h18, abraço, Aguinaldo Xavier, obrigado a todos, até amanhã.
Tchau, tchau.
Até amanhã.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.